Me conta, Brasil! Você que tem um pequeno negócio, uma microempresa, você está precisando de ajuda para crescer ou pagar suas dívidas? E você que tem vontade de trabalhar por conta própria, ter a sua lojinha? Acredita que agora vai, porque o governo federal está acreditando e vai dar crédito para você. Vem com a gente que esse episódio do Me Conta Brasil vai te interessar, hein? Eu sou Keila Santana e nós convidamos quem entende de finanças para explicar tudo o que você precisa saber sobre o programa Acredita. Tem muito dinheiro na praça para emprestar. Pode ter certeza que uma das linhas de financiamento foi pensada para você. Vem comigo e com os nossos convidados para esse bate-papo que vai esclarecer as suas dúvidas. O Tadeu Alencar já veio lá de um ministério que foi criado há pouco tempo só para dar apoio aos pequenos e microempresários. Conta aqui para a gente, Tadeu, o que é que você faz lá no ministério?
Olá, Keila. Eu queria dizer da alegria de participar desse bate-papo para falar de um tema que é a cara do Brasil. Os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, sempre tiveram a área do governo federal que cuidava desses assuntos de necessidade, criou um ministério específico, exclusivo, para cuidar dos pequenos empreendedores, dos microempreendedores e também dos empreendedores, dos microempreendedores individuais. Esse ministério foi criado agora recentemente por uma lei de janeiro, e a diferença é que, às vezes, tem muita gente para cuidar das grandes cadeias econômicas, e qualquer país, evidentemente, tem que cuidar bem dessas cadeias econômicas. Mas dos pequenos negócios, é muito importante que a gente tenha uma área do governo federal que vai dialogar com os pequenos empreendedores, com aqueles que enfrentam todo tipo de dificuldade. É isso aqui que eu represento nesse momento.
E lá da Fazenda, do Ministério da Fazenda, veio o Guilherme, que vai ajudar você a desenrolar. Bem-vindo, Guilherme. Já conta pra gente o que é que você faz lá na Fazenda. Não é fazendeiro, viu?
Obrigado, Keila. É prazer estar aqui com você, com o Tadeu. Lá na Fazenda, eu sou secretário de Política Econômica. O nome é bastante amplo, né? Política Econômica é bastante coisa. Então, nós discutimos desde macroeconomia, então crescimento econômico, geração de emprego, medidas voltadas para a formalização do mercado de trabalho, como também para o crédito, né? Crédito para o pequeno empresário, para o microempreendedor, para habitação. Então, nós nos envolvemos nessa discussão porque ela tem tudo a ver com o dia a dia das pessoas e com a economia em si. Com mais crédito, com mais investimento, com mais renda na mão dos empreendedores, mais a economia cresce, gera emprego e se desenvolve. Então é por isso que a nossa secretaria está envolvida nessa discussão do Acredita.
E é isso que a gente quer saber, né? Que será que vai ter crédito mesmo para quem é pequeno empresário, para quem vai começar a empreender, que a gente usa essa palavra chique, né? Empreender, que é você ter uma ideia, tirar ela do papel, transformar num negócio, transformar isso em sonho, envolvendo todos os riscos e os benefícios que traz essa palavra, essa missão de empreender. E a gente tem até um exemplo. O Anderson, ele juntou moda e história e transformou isso em acessório. Isso foi a grande ideia dele para empreender. Eu já quero saber dessa história. Me conta sua história, Brasil. Me conta aí, Anderson.
Olá, sou Anderson Rosa, sou daqui da cidade de Guarulhos, tenho 33 anos e sou fundador da Saúde Afro, uma marca que produz e desenha também produtos afrocentrados que resgatam nosso orgulho ancestral. Então, muitos dos nossos produtos ajudam a contar histórias de referências negras que não estavam nos nossos livros. Então, a gente acaba sendo essa ponte entre a moda e as histórias de referências negras. Então, hoje nós trabalhamos com vendas pela internet, nós atendemos tanto no varejo quanto no atacado. Muitas mulheres, principalmente mulheres pretas mães, começam o negócio a partir do nosso, porque elas preferem produtos que também contam a história delas. Hoje, a gente também tem revendedoras no exterior, então a gente também faz um pouquinho de comércio exterior aí, a gente tem os nossos colares, brincos, itens de decoração, todas criações originais nossas. E estou aqui para saber quais as possibilidades de obtenção de crédito e capital de giro para que a gente consiga estar adquirindo maquinários e também matéria-prima com menor custo, para que o nosso negócio possa crescer ainda mais.
Eu adorei essa ideia do Anderson, né? Vou lá conferir o site, porque eu gostei já do brinco que passou ali do vídeo. Eu sou louca por brinco. E é isso, o Anderson, ele é MEI, gente. O que, que é isso? É um microempreendedor individual que fatura até R$81 mil por ano. Nós já vamos lá saber, direto o que interessa, o Anderson já introduziu até o assunto que ele quer saber, justamente para ele que tem uma pequena empresa, Tadeu. Como é que faz para conseguir esse crédito?
É um dos problemas de quem quer empreender, que ele é exatamente a dificuldade de obter um financiamento, que muitas vezes a pessoa tem uma boa ideia, tem a capacidade, a habilidade de produzir um produto ou de prestar um serviço, mas falta conhecimento, falta principalmente acesso ao crédito. Geralmente o crédito dos bancos, do mercado, é oferecido em razão de uma garantia que você tem para dar, e isso influi na redução da taxa de juros, e uma das preocupações do governo federal, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Empreendedorismo, foi exatamente dar condição para que esses pequenos empreendedores, os pequenos empreendedores, pudessem ter acesso a crédito. Esse programa, ele cria uma linha de crédito cujas taxas de juros são praticamente metade do que é praticado hoje no mercado, então isso faz com que o microempreendedor e o microempreendedor individual tenha acesso a um financiamento que é da ordem de 30% do faturamento do ano anterior. Então, se ele faturou R$100 mil no ano anterior, ele pode financiar e receber como empréstimo até R$30 mil daquele faturamento como financiamento. Né? Claro que isso está sendo ainda regulamentado no âmbito do Ministério da Fazenda e do Ministério do Empreendedorismo, mas em pouco tempo nós vamos ter os microempreendedores individuais e as microempresas podendo ter acesso a crédito, a juros subsidiados, juros facilitados, e isso é, sem dúvida nenhuma, uma indução muito grande para aqueles pequenos que, querendo empreender, vão ter o apoio dessa linha de crédito facilitados. Só para lhe dar um dado, o ano passado, 70% dos empregos gerados no país foram gerados através das micro e pequenas empresas. Então, esse crédito é o Procred 360, é assim que nós estamos chamando, exatamente para aqueles que faturaram o ano passado, no ano anterior, até R$360 mil, que é o que caracteriza a microempresa e o microempreendedor individual, poderão, nesses patamares, financiar 30% do faturamento do ano anterior. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um grande instrumento de apoio aos pequenos empreendedores. Eu tenho certeza que, assim como o Anderson, outros empreendedores vão ter esse apoio desse Procred, e tenho certeza que a economia vai ser muito dinamizada com esses empréstimos que vão estimular esses pequenos negócios.
Exatamente, porque muitos empresários, eles buscam crédito até para pagar dívidas, né, anteriores, né? Porque cerca de 6 milhões de micro e pequenas empresas estavam no vermelho já em janeiro deste ano, e os dados são do Serasa. E o governo federal também ajuda você a desenrolar essa história. Vamos ficar ligados aqui, que agora também tem um programa para incentivar o pequeno empreendedor a renegociar o que deve, que é o Desenrola aqui, que o Guilherme vai explicar para a gente.
É isso mesmo, Keila. Nós estamos tomando um conjunto de ações no âmbito do programa Acredita. Então, nós temos o Procred 360, que o Tadeu falou aqui, para MEIs e microempresários. Nós temos o Acredita no Primeiro Passo, que é para quem está no CadÚnico e quer virar um pequeno empreendedor, começar, né, com um crédito assistido, um crédito orientado. E também temos um grande programa de renegociação da dívida de MEIs, micro e pequenas empresas. Então, o Desenrola MPE, ele vai até 4.800.000, ou seja, empresas que têm um faturamento até 4.800.000, o que engloba também as pequenas empresas, certo? E o que nós estamos fazendo é incentivando o sistema financeiro, os bancos, que é quem empresta para essas empresas, a renegociarem os débitos. A primeira coisa que a gente fez foi, no âmbito de um programa que já existe, chamado Pronamp, né? Esse programa é um programa que muitos pequenos empresários tomaram crédito, mas que no momento em que eles ficaram inadimplentes, o programa não permitia a renegociação. Então, nós estamos abrindo a possibilidade dos bancos renegociarem essas dívidas que já estão inadimplidas e honradas no programa, mas que eles não podiam renegociar, agora podem. E a gente também está dando um segundo incentivo para o banco, que é liberando capital para o banco, para que ele ofereça condições melhores para os seus clientes de renegociação. Então, nós vamos ter, estamos tendo um grande esforço de comunicar aqueles empresários, pequenos microempresários inadimplentes, e mostrar para eles que eles terão desconto e condições favorecidas para renegociarem sua dívida, tirarem a sua empresa da lista de devedores e poderem voltar a acessar o mercado de crédito, inclusive no Procred ou no próprio Pronamp, quando for o caso.
A gente teve o Desenrola que beneficiou pessoas físicas ali no passado recente aqui agora, né? Agora, nesse Desenrola para as empresas, os descontos vão até quando? Porque a gente lá no Desenrola das pessoas teve desconto de 90% da dívida, né? Vai ter esse percentual também?
O desconto é um desconto que vai ser negociado entre a instituição financeira e o cliente. Então, assim como foi no Desenrola pessoa física, os descontos, obviamente, variam dependendo da modalidade de crédito, da condição daquele crédito, mas eles podem chegar a percentuais de 80%, 90%. E as condições de renegociação, também os bancos, eles têm que oferecer para os seus clientes microempresários as mesmas condições que eles oferecem nas suas demais linhas, inclusive para os grandes empresários. Quer dizer, eles não podem falar, não, para o grande eu ofereço uma coisa boa, para o pequeno eu ofereço uma coisa ruim. Não, tem que oferecer as mesmas condições. Então, vão ter descontos muito atrativos. E, obviamente, que você tem uma combinação positiva de fatores. Quer dizer, ao mesmo tempo que a economia brasileira está crescendo e que nós estamos criando novas linhas de crédito, nós estamos querendo também, digamos assim, limpar o terreno e permitir que esses pequenos empresários saiam da condição de negativados, da mesma forma que nós fizemos para as pessoas físicas, uhum, e voltem a acessar crédito para ampliar os seus negócios, para fortalecer os seus negócios.
E sabe quem pode ajudar você a ter mais segurança para conseguir esse crédito ou até para pagar as dívidas e fazer a sua empresa crescer? É o Sebrae, que entrou acreditando junto com o governo. O Sebrae fez uma página na internet especialmente para isso. Já anota aí, sebrae.com.br/crédito consciente. Tem até uma calculadora lá para planejar melhor a vida financeira da sua empresa e até avaliar se é mesmo o caso de pegar um empréstimo, né? O presidente do Sebrae, o Décio Lima, deixou um recado para você, pequeno empresário. Olha só.
Você quer acessar ao crédito? Procure o Sebrae. O Sebrae é a porta para você obter o crédito. E obter o crédito de forma assistida. Nós estamos preparados para atender 1 milhão de pequenos negócios espalhados por todo o Brasil. Ao mesmo tempo, você pode ter todas as informações através do nosso portal, Crédito Consciente, para que a gente possa ali dar para você todas as informações. Além disso, os agentes financeiros, que são os bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, as cooperativas de crédito, os próprios bancos privados e também os bancos de fomento e de desenvolvimento regionais espalhados por todo o território brasileiro. Portanto, primeiro passo, procurar nós, o Sebrae, e também fazer com que esse crédito seja para você um crédito seguro, um crédito que nós vamos dar toda a assistência no decorrer do seu pequeno negócio.
É isso aí. Obrigada, Décio. Gente, procura o Sebrae. Inclusive, você, mulher, que está pensando em aumentar ou até abrir o seu próprio negócio, porque o governo acredita que muitas mulheres querem empreender e está incentivando isso. Sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo que as empresas que tiverem sócias, seja no comando ou na administração da empresa, vão poder pegar empréstimos maiores. O Tadeu está aqui para confirmar.
Queria destacar esse aspecto do Procred 360, Keila, que é exatamente, eu falei aqui, que em condições normais é 30% do faturamento do exercício anterior, do ano anterior. No caso de empresas que tenham mulheres na sua direção, como você bem falou, esse percentual aumenta para 50%. Então, isso está totalmente em harmonia com preocupações que o governo federal tem tido com políticas afirmativas, políticas de gênero, tocadas em sua grande maioria pelo Ministério das Mulheres, mas com o apoio de diversas áreas do governo que têm políticas que tratam também desse recorte de gênero. Então, dando o exemplo de uma empresa, como disse, de R$100 mil de faturamento, empresas que tenham mulheres na sua direção poderão tirar de empréstimo até R$50 mil, o que é algo totalmente em harmonia com as preocupações do governo, com as mulheres que têm jornada dupla, que geralmente têm mais dificuldade.
Eu vi aqui nos dados, Tadeu, que apenas 6% das pequenas empresárias conseguiram empréstimo em banco e essa maioria, 78%, abriu o negócio com o próprio dinheiro, com o dinheiro que ela já tinha, né? Mais de 70% estão com dívidas. A Carol, ela tem uma história dessa para contar, foi bem desse jeitinho aí. Me conta a sua história, Brasil.
Meu nome é Ana Carolina Cazé, eu sou a fundadora da Cazé Velas. Trabalhei durante muito tempo como CLT e decidi abrir meu próprio negócio, né? Acho que é o desafio que várias mulheres têm hoje em dia, né? A gente conciliar filho, casa, com emprego é muito complicado. A gente precisa ter, né, tempo para todo mundo. Eu falei assim, cara, eu vou abrir o meu negócio. Não é fácil, porque a gente já tem muitas barreiras, né? Você vai tentar buscar um fornecedor que venda com os produtos que você pegue direto da fábrica. Você já não consegue, porque você é MEI, microempreendedor. Então, você já tem esse desafio ali de ter que comprar de quem está revendendo. Você não consegue comprar direto da fábrica. Então, já é você remando contra todo mundo. Tô aqui, gente, eu vou chegar lá. A minha relação com o banco hoje não é tão legal, ele não é tão feliz assim comigo. Mas a minha intenção é, de fato, conseguir, né, quitar todas essas dívidas que a gente acaba fazendo, quitar isso e buscar um crédito, né, só depois disso. Acho que é o principal, assim, e eu acho que é a situação de muitos brasileiros hoje.
É isso mesmo, a situação da Carol é a de muitos brasileiros. Ô Guilherme, o Desenrola Pequenos Negócios está aí para isso, né? Vai dar para desenrolar?
Não, com certeza vai dar para desenrolar. Toda a nossa intenção é exatamente fazer essa combinação positiva. Quem não tem dívida e quer acessar o crédito, mas não conseguia, nós criamos novos programas de crédito direcionados para MEI microempresários. Mas quem está com uma dívida tem todas as condições de ir ao banco, renegociar sua dívida em uma condição melhor, uma condição de desconto, de taxa, de prazo melhor. E, uma vez tendo renegociado, poder voltar, como a Carol mesmo nos disse, voltar ao mercado de crédito, para tomar, no caso dela, uma empresa chefiada por mulher, poder tomar até um limite maior de crédito, certo? E expandir o seu negócio. Então, a ideia é que seja isso é um investimento no Brasil. Os dados que a gente tem mostram que as pequenas empresas, as pequenas microempresas, é onde está mais concentrado o volume de geração de emprego e renda no Brasil. Então, quando a gente dá condições de acesso a crédito e orientação para esses pequenos empresários, isso é uma aposta no país, no crescimento do país, na geração de emprego, na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida de todos os trabalhadores que, não sendo CLT, buscam o caminho do empreendedorismo para construir a sua cidadania.
Ninguém gosta de ser devedor, né, gente? Porque a pessoa tem um sonho, mas não tem dinheiro para abrir o negócio. O governo também pensou nessas famílias de baixa renda, que estão, sim, ali no Cadastro Único. O Guilherme falou aqui, já mencionou o Cade Único, que atende os programas sociais, né? Então, essas pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal, já são mais de 4 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, na informalidade, e 14 milhões já querem ter o seu comércio, o seu negócio. Como é que o governo vai fazer para abrir essa porta ainda que está fechada para o Cadastro Único, para as pessoas que estão inscritas no Cade Único, Tadeu?
O Guilherme já fez referência a isso, esse acredita no primeiro passo. São aqueles que desenvolvem de maneira informal as suas atividades. É o pequeno empreendedorismo, é o sujeito que tem uma pequena atividade econômica.
Começou em casa, na cozinha, de casa, na garagem.
Uma multiplicidade, o país com a sua diversidade, com um território desse tamanho, com as suas mestiçagens tão generosas do nosso povo, isso se traduz também nos empreendimentos que são feitos, às vezes de maneira muito elementar, sem apoio, sem qualificação, sem preparação para você desenvolver uma atividade produtiva. No Cade Único estão em torno de 90 milhões de brasileiros e brasileiras. Uma parte deles, embora sejam ali pessoas de uma grande vulnerabilidade social, mas uma parte deles já desenvolvem atividades empreendedoras. Então, o que está se fazendo é exatamente dando a oportunidade de fazer um aporte, um financiamento de maneira desburocratizada, simplificada, para que aquela informalidade possa contribuir com a estruturação daquele pequeno negócio. E, para isso, mais uma vez, é fundamental que ele tenha acesso a um pequeno crédito e aquele pequeno crédito vai cuidar de alavancar uma atividade, inclusive do ponto de vista da qualificação, que isso também prevê.
Mas tem treinamento, curso para as pessoas?
Exatamente, porque às vezes se você tiver o dinheiro, mas não tiver um apoio de curso, um preparo, essa qualificação, esse dinheiro às vezes pode ser levado a ser investido em atividades que podem não prosperar no futuro. Então, é uma dupla finalidade de dar a condição de que aquele pequeno negócio possa, apoiado por um microcrédito direcionado, estruturar aquela iniciativa empreendedora e também ser apoiado do ponto de vista da preparação, da qualificação, que é um papel do Estado fundamental e que esse empreendedor veja o Estado não como alguém que atrapalha o seu dia a dia, atrapalha a sua atividade, atrapalha a sua criatividade, mas um Estado que ajuda o brasileiro e a brasileira a empreender.
Ô Guilherme, mas as pessoas que estão inscritas, esse empreendedor criativo, essa pessoa que está com essa ideia boa na cabeça para fazer um negócio, na prática, como é que ele vai ter acesso e se ele vai ter facilidade de não precisar de um fiador, como que ele vai ao banco, como que funciona?
Então, isso que a gente está fazendo é muito famoso mundo afora, chama microcrédito produtivo. Ele é um microcrédito produtivo orientado, certo? Orientado, como disse o Tadeu, que é exatamente para preparar esse pequeno empreendedor a montar um plano de negócios, a montar a sua planilha de custos, como é que ele vai tocar o seu negócio. E ele não é só orientado inicialmente, depois ele vai ser acompanhado, né? Nós temos uma experiência, Keila, muito bem sucedida de microcrédito produtivo no Nordeste, tocada basicamente pelo BNB, Banco do Nordeste, chama Crede Amigo. E o que nós queremos fazer é usar esse exemplo de uma experiência bem-sucedida e levar isso para todo o país, né?
Mas é reduzindo, então, essa burocracia. Reduzindo a burocracia. Que é o caminho, então.
Reduzindo a burocracia. Nós também estamos dando agora a condição de renegociar dívidas e de tomar um novo crédito. E junto, muitas pessoas me perguntam, bom, mas eu tenho dívida com imposto, como é que eu faço? A Receita Federal tem aberto hoje, nesse momento, um programa chamado Litígio Zero, que ela também renegocia as dívidas com impostos com alto valor de desconto. Então, quer dizer, você tem um conjunto de iniciativas do governo desburocratizando, formalizando, facilitando a vida do empresário, dando crédito, renegociando dívida e renegociando impostos. Exatamente para que esse grupo de empreendedores, que são o coração pulsante da economia brasileira, enxergue a condição de avançar, de se desenvolver e, eventualmente, de sair da situação de dificuldade que hoje se encontra.
Nossa, é muito programa interligado, gente. E você acha que acabou? Não acabou, não, porque tem ainda o Acredita Mercado Imobiliário. Gente, é muita coisa, hein? É para comprar a tão sonhada casa própria, né? O governo vai oferecer crédito para as famílias de classe média que nem conseguem entrar no programa de habitação, naqueles programas populares de baixa renda, para quem está inscrito no Cadastro Único, né? E também não conseguem pagar um financiamento que já existe porque os juros do mercado são muito altos. Então, tem esse programa também para esse crédito imobiliário, Guilherme, como que é?
Exatamente. O que nós estamos fazendo no mercado imobiliário é uma coisa absolutamente nova, inovadora para o caso brasileiro. O crédito imobiliário no Brasil, ele, na verdade, é razoavelmente pequeno, né? Ele corresponde a entre 9% e 10% do PIB, o volume de crédito imobiliário. Em outros países, inclusive países aqui da América Latina, Chile, Colômbia, isso é 25%. É mais que o dobro do que a gente tem aqui. Ou seja, a gente tem um longo caminho, né? E uma série de oportunidades a aproveitar nesse mercado de crédito imobiliário. A gente está falando do sonho da casa própria, para quem compra, mas a gente está falando também de emprego gerado, porque a construção de casas, de prédios, né, é intensiva em mão de obra. Então, o que nós estamos fazendo é constituindo o que nós chamamos de um mercado secundário de crédito imobiliário. Hoje, o banco ele dá o crédito, só que ele fica com esse crédito, com ele, carregando por 20 anos, às vezes. Enquanto esse crédito não é totalmente pago, ele não tem espaço para dar um novo crédito. Então, ele precisa esperar esse crédito ser totalmente quitado para ele dar um crédito novo para outra pessoa.
E são prazos longos, né?
São prazos muito longos.
25, 30 anos.
Exatamente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando uma empresa pública, a Engie, que ela vai ser responsável por comprar esses créditos que estão na carteira dos bancos, liberando, assim, espaço para o banco oferecer mais crédito. Entendeu? Isso é um processo que, tecnicamente, é chamado de securitização, é muito complexo.
Esses nomes complicados, a gente
não precisa... super complicado, mas, no fundo, é o governo atuando para ampliar o volume de crédito imobiliário para a população de classe média no Brasil. Claro, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que é um programa, provavelmente o maior programa de crédito, de construção de habitação popular, crédito habitacional do mundo, mas nós também temos que olhar para essa classe média, o trabalhador que ganha 4, 5, 10 salários mínimos e que quer adquirir a sua casa própria, mas está encontrando dificuldade porque os bancos não estão mais oferecendo crédito. Com essa medida, nós esperamos que essa oferta de crédito aumente e, portanto, esse mercado se dinamize ainda mais.
E tem também uma parte que é sobre os investidores estrangeiros, né? A gente sempre quer incentivar mais investidores vindo para o Brasil, mais dinheiro entrando no país. E o programa Acredita, do governo federal, também quer tornar mais atrativo para os investidores estrangeiros os projetos para quem busca os projetos verdes, os projetos sustentáveis. Tem essa linha de crédito no programa Acredita?
Tem. A gente está chamando de EcoInvest, porque é esse investimento em programas ecologicamente sustentáveis, né? Todo mundo que viaja sabe, a taxa de câmbio flutua, né? Uma hora o real está muito caro, outra hora está muito barato, e essa incerteza inibe um investidor de trazer dinheiro para cá. Ele fala, bom, eu vou colocar os meus dólares aí, mas eu não sei qual vai ser a taxa de câmbio quando eu for pegar os meus lucros. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dando uma proteção, um seguro para grandes variações da taxa de câmbio. Com isso, a gente reduz o risco do investidor, o investidor se sente mais seguro para vir investir no Brasil e vai poder ter todas as condições de investir em projetos de infraestrutura, de descarbonização, em projetos que estejam ligados à nossa agenda de transformação ecológica. Essa agenda, na verdade, é a grande agenda de desenvolvimento do Brasil, então, a agenda de futuro.
Então, são projetos específicos que o governo vai apresentar aos investidores e eles escolhem ali dentro de uma cartela projetos sustentáveis.
Isso, um conjunto de projetos sustentáveis. E quem quiser trazer o seu investimento para o Brasil para confiar e acreditar no desenvolvimento brasileiro, vai ter uma proteção contra essa volatilidade da taxa de câmbio. Ou seja, ele vai se sentir mais seguro e vai ter mais confiança para trazer o seu investimento para o Brasil.
Tadeu, tem muito motivo para acreditar, né?
Sem dúvida. Acho que essa é uma iniciativa muito... Nós celebramos muito, exatamente porque vem ao encontro dessa grande massa de brasileiros, brasileiras que lutam todos os dias com os desafios do cotidiano, lutam para sobreviver. Eu acho que esse é um instrumento muito importante que vai ajudar a nossa população a criar pequenos negócios e, naturalmente, gerar emprego e renda, que é, no fim, é o grande objetivo de políticas desse tipo.
É isso, gente. Acredita no seu negócio, no seu primeiro passo, tem tudo para dar certo. Tem verba, tem apoio, tem como renegociar a dívida, tem a sua força de vontade. É um combo perfeito. Se você gostou desse episódio, não perde tempo, corre atrás do seu sonho. Aproveita e envia também para aquela sua amiga que vai querer abrir um brechó para vender roupas pela internet ou para um amigo que já falou com você que quer abrir um pet shop online. Eu quero aqui agradecer vocês dois pela presença aqui no nosso bate-papo. Esclarecedor, são muitas novidades que a gente tem e a gente está preparado para novas conversas aqui assim que o programa for desenrolando, né? Foi desenrolando mais, acreditando mais.
Sim.
Quero de volta aqui para contar as novidades.
Coisa
obrigada
boa.
Pela presença.
Eu que agradeço. Obrigado.
Obrigada, Tadeu.
Obrigado. Isso é bom para para o pequeno empreendedor, é bom para o Brasil, é bom para todos.
E você continue ligado aqui no Me Conta Brasil, que é o nosso podcast em vídeo da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Toda semana, no canal da Secom no YouTube, tem um episódio novo sobre as políticas públicas que transformam a sua vida em uma vida melhor. E agora também, toda quinta, 19h30, na TV, no canal Gov. Eu espero você. Acredita!